Ora viva! Em época de São Martinho, mais depressa se fala em petiscos, castanhas e aguapé do que nas qualidades do grande santo. Um militar da cidade de Tours, tão generoso que, ao ver um pobre com frio e sem roupa, lhe deu metade da sua capa. Nos dias de hoje, há outros tipos de iniciativas que, tal como no tempo do santo francês, partem da realidade e das circunstâncias com que se cruzam para ajudar os que mais precisam. Para a conversa desta noite, trazemos justamente um belo exemplo disto. Trata-se de um takeaway social, ou seja, uma loja que vende comida para fora, mas tão criativa que não se percebe a diferença entre aqueles que podem pagar a despesa e aqueles que não podem. O nome da loja que visitamos não pode ser mais sugestivo e a conversa com a sua presidente ajuda a perceber melhor o projeto.
Olá, boa noite. O meu nome é Cristina de Botton. Iniciámos este projeto em fevereiro de 2012, portanto, hoje em dia considero-me fazendo parte desta nova vaga de empreendedores sociais que pretendem, através de alguma coisa que fazem acontecer, ajudar os outros.
Que projeto é este? Já de si, já o nome, já é um desafio.
É a Cozinha com Alma. Quando, na sua origem, foi pensado em conjunto com muitos amigos, com muitos parceiros, com a ideia de dar resposta a uma nova realidade. Estávamos em finais de 2011, saíam muitas notícias, na altura chamavam-lhe a nova pobreza envergonhada, e começou-nos a fazer alguma confusão, chocava-nos as notícias, e começámos a pensar se poderíamos fazer alguma coisa para ajudar estas famílias. Na altura fomos ter com a Câmara de Cascais, explicámos o que é que queríamos fazer, no início era uma ideia, e se fazia sentido ir ao encontro destas famílias, se existia, se era uma realidade, porque não valia a pena estarmos aqui a envolver uma série de pessoas e depois não ser uma necessidade. Portanto, era uma preocupação, vamos envolver gente, mas sim para responder a uma necessidade.
Mas quando começaram, quando dizem um conjunto de amigos, como é que é? Ficavam preocupados com o que viam, conheciam já pessoas assim, pessoas que se calhar correram-lhes mal a vida e que tiveram um certo estatuto e depois deixaram de ter, ou achavam que se calhar podia ser só uma coisa sentimental e por isso é que foram confrontar-se, havia dados concretos?
Na altura nós todos tínhamos amigos que estavam a passar de alguma forma por dificuldades, todos tínhamos amigos que nos juntávamos de alguma forma para ajudar, porque tinham perdido o emprego, porque tinham as crianças nas escolas, porque continuavam com o empréstimo da casa, tinham uma série de encargos aos quais na altura era muito difícil de fugir, porque na altura vender a casa não era solução, porque não havia procura. Era difícil tirar as crianças a meio de um ciclo escolar, de repente é muito fácil dizer, qual é o mal, vamos tirar agora as crianças. Não, tudo é muito mais complicado do que nós julgamos, e uma das coisas que aprendemos é a não julgar. Aquilo que nós facilmente podemos emitir como juízos é uma coisa que se aprende com o que se ouve, com o que se passa, com o que se sente, é a não julgar.
Portanto, para não rotularem ninguém, o que é que concretamente fizeram? Foram ter com a Câmara a pedir apoio?
Fomos ter com a Câmara, pedirmos o que é que podíamos contar da parte da Câmara. Eles disseram-nos, achamos que é uma ideia muito engraçada, tem o nosso apoio.
Mas a ideia era o quê?
A ideia, basicamente, na altura, era fazer refeições, vender estas refeições ao público geral, queria sustentar, no fundo, que ia financiar as mesmas refeições para as famílias que seriam apoiadas. Portanto, focámos apenas nas refeições, era importante haver qualidade, porque se queríamos cativar o público geral, tinha que haver qualidade, e, portanto, precisávamos de uma cozinha, precisávamos de um ponto de venda, e foi isso que pedimos. A cozinha, começámos por explorar uma cozinha numa creche onde não pagávamos renda, nem água, nem luz, e em contrapartida fazíamos as refeições para as crianças, e a Câmara ofereceu-se para dar o grande pontapé de arranque, que foi a loja.
Mas isso tudo em 2012?
Isto foi pensado em 2011, no terceiro trimestre de 2011, e a 13 de fevereiro de 2012 estávamos a abrir portas numa loja provisória, com metade dos frigoríficos que era suposto, mas foi um bocadinho chutar à baliza, temos que arrancar, vamos embora. Mais tarde a Câmara veio-nos confessar que, quando nos viu chegar nessa altura, em 2011, disseram mais um projeto, pensaram mais um projeto que aqui chega. Que nunca
mais um conjunto de sonhadores.
Exatamente, mas o facto, e isso é um grande orgulho, ver que conseguimos realizar e nunca na altura pensámos chegar ao ponto onde estamos hoje.
No fundo, a realidade de hoje, de Cozinha com Alma, é o desenvolvimento dessa ideia nuclear. Não mudaram em nada, no fundo, o conceito.
Não, o conceito não foi mudado. O que houve foi um crescimento gigante. Começámos a produzir 20 refeições, a apoiar 6 famílias, a ter 3 pessoas assalariadas. Tínhamos um chefe de cozinha, alguém, uma pessoa para ajudar na cozinha e outra pessoa na loja, uma série de voluntários que ajudavam um pouco em tudo.
E hoje, 6 anos depois, praticamente?
7 anos depois, estamos a produzir 900 doses por dia. Temos só uma equipa de 22 assalariados, contamos com 60 voluntários que ajudam entre a loja e a cozinha e outros 40 voluntários que disponibilizam em pro bono o seu tempo para todo o nosso programa de capacitação, que veio a posteriori, mas veio muito rapidamente, porque o apoio da Cozinha com Alma pretendia ser um balão de oxigênio, não ser um agora temos aqui refeições para sempre, a um preço fantástico, porque pagamos 10, 20 ou 30% do preço de venda ao público geral em função do nosso escalão, que é calculado pelo rendimento per capita. Então, a tendência poderia ser não fazer...
Ficar por aqui.
Nós não queríamos que isso acontecesse e, portanto, começámos a querer capacitar as famílias.
Muitos dos que precisam de ajuda não se orientam sozinhos, é isso?
Porque as pessoas, quando chegam a nós a pedir ajuda, já vêm muito debilitados. É muito difícil para quem nunca pediu ajuda, quem sempre ajudou, de repente estar numa posição de ter que pedir ajuda e pedi-lo de uma forma formal, digamos.
Ficam envergonhadas, não é? Quer dizer, querem esconder.
É um facto.
Mas o estigma da pessoa que não tem dinheiro, é isso?
É uma realidade, é difícil pedir e tudo isto tem que ser tratado com muita dignidade. Portanto, nós, a Cozinha com Alma, criou um cartão Cozinha com Alma que pretende garantir o anonimato de quem apoiamos. A loja funciona em sistema de self-service, toda a gente tira aquilo que quer levar e quando chegam ao balcão para pagar, onde estará normalmente uma voluntária, a pergunta será sempre: tem cartão Cozinha com Alma? E como o cartão do cliente público geral e do cliente da Bolsa Social são exatamente o mesmo, ninguém saberá se é uma família apoiada ou não. O público geral terá sempre depois a solução, se não quiser pagar com o cartão Cozinha com Alma, poder pagar com os meios tradicionais.
Então vamos perceber, eu já estive na loja, já vi, portanto bastante atrativa, devo dizer, convidativa, é um takeaway. E há várias frigoríficos, várias, enfim, prateleiras que têm uma explicação do preço com vários níveis, não é? Isso também ajuda a perceber melhor quanto é que custa uma refeição? Porque os que têm mais capacidade pagam um determinado valor. Os que têm menos capacidade, como explicou, têm esse benefício, mas percebem logo quando tiram da prateleira um determinado alimento, sabem quanto é que aquilo vai cobrar no seu cartão.
Exatamente. Portanto, nós todos os dias temos uma sopa a 1 euro e um prato a 3 euros para o público geral, que poderá custar 10 ou 20 ou 30 cêntimos, no caso da sopa, para o cliente da Bolsa Social. E nós queremos que esteja anunciado para ninguém ter que fazer perguntas e ninguém ter que se expor. Portanto, tudo está anunciado de uma forma muito transparente.
Há vários escalões sociais, digamos assim.
Sim, os escalões são calculados em função do rendimento per capita, em função do rendimento é atribuído um escalão, e é atribuído um plafond que permite a cada família comprar uma refeição completa por dia para cada elemento do seu agregado familiar.
Então vamos perceber melhor. Quem nos está a ouvir quer aderir a esta iniciativa. Desloca-se à vossa loja e pede um cartão. Se tiver problemas económicos, avisa. E quem não tem problemas económicos, pede só o cartão e pronto. E depois carrega o cartão com determinada quantia, é isso?
Portanto, o cliente público geral poderá ter cartão ou não. É um cartão recarregável. Com o carregamento do cartão são oferecidas garrafas de vinho através de um parceiro nosso da Casa Relvas.
E é que funciona o quê? Como, por exemplo, aqueles cartões quando se fazem viagens de metro que se carrega lá um tanto de dinheiro. É isso e, portanto, chega-se e compra-se. Portanto, esse cartão é que é igual para todos. Mas quem não tem capacidade económica tem que avisar alguém o que é que essas pessoas fazem, como é que acontece.
Portanto, uma família que quer recorrer à Cozinha com Alma porque precisa de ajuda vai ter que se candidatar à Bolsa Social. Para se candidatar, terá que apresentar uma série de informações, uma série de documentação, que será analisada pela Comissão da Bolsa Social da Cozinha com Alma, que, que tem uma assistente social, que faz a análise. Depois da análise feita, vai discuti-la com a Comissão Social de Freguesia da Junta de Freguesia e, com o carimbo da Junta, é ou não feita a aprovação da família. Uma vez que a família está aprovada, tem um apoio garantido por 6 meses, que poderá ser renovável até 3 vezes. Portanto, a família poderá ser apoiada num total de 2 anos. E ao longo destes 2 anos, para além do acesso às refeições, terá acesso ao tal programa de capacitação para ajudar a sair e a reencontrar o seu equilíbrio financeiro.
Isso é a segunda fase, como estávamos a falar há pouco, desta aventura da Cozinha com Alma. Portanto, como é que perceberam que, além deste cartão que ajuda os mais necessitados a comprar comida mais barata, como é que perceberam que era preciso dar um passo mais profundo para as ajudar mesmo?
Como a Cozinha com Alma pretende ser um balão de oxigênio e não um aboiado eterno, é a velha frase, é dar a cana e não dar o peixe. Portanto, era muito importante. As famílias estão muito fragilizadas. Um dos grandes temas a serem trabalhados é a valorização pessoal, porque enquanto que as pessoas não estiverem bem com elas próprias, não vão conseguir trabalhar mais nada. E depois da valorização pessoal estar de alguma forma equilibrada, então sim, poderá ser trabalhado a gestão do orçamento familiar e a procura de emprego. Portanto, são estes os 3 grandes temas que trabalhamos no nosso plano de capacitação e trabalhamos de diferentes formas. Pode ser através de formações, pode ser através de coaching, pode ser através de mentores e também temos as respostas É Mais, onde cabe tudo aquilo que as nossas famílias possam necessitar.
Por exemplo?
Por exemplo, pode ser um advogado porque uma família está numa situação, precisa de resolver uma situação, pode ser um dentista porque tínhamos uma pessoa que tinha encontrado um trabalho e que não tinha dentes e como é que ela iria trabalhar sem dentes e esse dentista foi fantástico e pôs-lhe todos os dentes. Pode ser um psicólogo, pode ser um explicador para uma criança difícil que está a destabilizar uma família. Portanto, é onde cabe uma série de respostas, porque a grande preocupação da Cozinha com Alma é ter um plano de toda uma oferta de capacitação, mas não ser uma coisa estática. Isto é, ser uma oferta que será adequada às necessidades da família. Não vamos poder impor a uma família ir a formações que não lhe fazem sentido nenhum. Portanto, tudo isso, todo esse match entre as necessidades e a nossa oferta é feita através da nossa assistente social e é muito importante para o sucesso e para o impacto que podemos ter nas famílias.
Sim, a ouvi-la dá ideia. Quanto mais mergulham na realidade, mais ideias surgem. É um bocado que mais cerejas, vêm sempre umas coisas atrás das outras.
Isto é terrível porque, de facto, nós não paramos de ter ideias. Às vezes pedem-nos para parar de ter ideias. Uma coisa, muitas vezes somos solicitados para ir, para abrir outras cozinhas com almas e a grande preocupação é, primeiro, estabilizar a nossa cozinha com alma em Cascais. E o facto é que, como estamos constantemente com ideias, acabamos por nunca conseguir estabilizar como achamos que deveria ser. Mas de facto também é um sonho poder crescer, é um sonho poder chegar a outras pessoas.
Que de repente aqui, no sítio onde nós estamos agora a conversar, que é no fundo o outro polo onde se encontram as cozinhas, de repente há imensos voluntários a entrar, imensa gente que se oferece, até já com alguma certa idade, para ajudar também na cozinha. Quer explicar? Claro. Vocês são uma equipa a sério, vamos dizer assim, profissionalizada, mas depois têm estes voluntários todos.
Sim, porque eu acho que um projeto para crescer bem tem que ser profissionalizado, é fundamental. E a certa altura, se até no meu caso, quando eu não sei, é recorrer a quem saiba e não há que ter vergonhas de dizer eu não sei. Portanto, recorrer a profissionais que sabem e que sabem fazer melhor que nós e orientar-nos e encaminhar-nos. Temos estes voluntários extraordinários que nos ajudam e este grupo especificamente está aqui hoje. São pessoas de mais idade, para quem seria talvez complicado estar durante 3 horas em pé numa cozinha, então que se sentam à volta de uma mesa, fazem as nossas famosas areias, porque são famosas as nossas areias.
E eles fazem exatamente?
No fundo a massa é feita lá em baixo pela equipa da cozinha e eles fazem as bolinhas, que são pequeninas e que têm que ser no tamanho certo, e portanto estão ali a fazer tabuleiros e tabuleiros de bolinhas de areia, e também acaba por ter um efeito colateral também de... São pessoas que acabam por estar a conviver, algumas pessoas que estão mais isoladas e que se sentem aqui a fazer parte de um grupo, a serem úteis, e isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós ouvimos dizer pessoas que querem ser voluntárias e que às vezes é difícil conseguirem fazer voluntariado. Aqui uma das razões um bocado que tem surgido estes grupos de areias, que cada vez há mais, e há mais dias de grupos de areias, é um bocadinho para dar resposta. E no fundo é ótimo para todos, para nós é ótimo estar a fazer areias, para os clientes é ótimo porque adoram as nossas areias e reclamam que muitas vezes não há areias em loja.
Eu ouvi dizer que houve uma produção agora numa destas épocas, fizeram quase meia tonelada.
2018 fizemos meia tonelada de areias.
Aqui fica também um convite, eu já estou curiosa também de as provar. Mas quando a Cristina avançou para este... Quando tiveste ideia com os seus amigos, alguma vez imaginou que isto ia ter esta dimensão?
Não. Não. De todo, de maneira alguma. Porque, de facto, foi feito com muita, muito boa vontade. Eu acho que as coisas, se se fazem, o grande trigger para as coisas acontecerem é a vontade, o querer fazer. E isso foi realmente, foi feito com muita alegria, e toda a alegria contaminante das pessoas que estavam à roda, que estavam à volta, e do fazer mais um pouco e mais um pouco, e de repente em vez de ser 3 eram 5, e em vez de ser 5 já eram 7, e hoje são 22... Eu às vezes prefiro não pensar muito.
E dois os assalariados, mas de voluntários então?
Voluntários são 60 mais 40, portanto são 100. Começa a ser uma grande responsabilidade, porque também comida equivale a uma grande responsabilidade, mas vai correr tudo bem.
Mas como é que fazem? Com os produtos também há donativos? Há empresas que oferecem a matéria-prima para fazer as refeições, ou compram? Ou é preciso de uma logística já considerável?
Sim, isto é gerido de uma forma, a cozinha é gerida de uma forma profissional, até nós temos o chefe de cozinha, temos uma subchefe de cozinha, temos uma diretora operacional, de repente foi preciso fazer organigramas, dar nomes a estas coisas todas. Tudo isto também são desafios, são crescimentos, são as dores de crescimento, não é? E uma aprendizagem. As compras é sempre um ponto crítico aqui, porque nós realmente já produzimos em grandes quantidades, e é difícil fazê-lo através de doações, também porque temos ementas estabelecidas, temos dois ou três parceiros que de facto nos oferecem, temos a Sovena que nos oferece o azeite, temos a carne alentejana que nos oferece carne uma vez por mês, temos, como já mencionei, também a Casa Relvas, e de facto eu percebo que não podemos ser um peso para as empresas. O que é que nós apelamos a quem nos fornece? É façam-nos o melhor preço possível. E aí já é uma forma de contribuírem e de ajudarem o projeto.
Cristina, a minha pergunta ao ouvi-la é pensar, imagino que a sua vida seria uma vida tranquila, porque é que se meteu nisto? Quer dizer, o que é que a fez sair do seu conforto, vamos dizer assim, para arriscar?
O voluntariado sempre foi uma coisa que me disse muito. Às vezes podemos fazer o voluntariado de forma informal, ajudar uma senhora a atravessar a rua, em casa, com pessoas que nos rodeiam, mas sempre foi uma coisa, ajudar sempre foi uma coisa que me faz feliz. Surgiu esta oportunidade. Eu acho que a vida é feita de oportunidades que nos passam à frente, e algumas agarramos, outras não agarramos. E a vida é feita disto, de encontros, desencontros, de sortes, de azares. E para mim é uma grande alegria ter agarrado, de facto, esta oportunidade. É, de facto, muito trabalho, mas é tanta coisa boa em troca que não pensaria nunca voltar atrás.
Mas a Cristina tinha uma profissão? Ou continua a ter? Como é que era? Podemos saber? Fez um percurso académico?
Eu, de formação, sou arquiteta paisagista. Portanto, trabalhei durante uns anos num ateliê, depois tive ateliê próprio. Também me dediquei a uma exploração agrícola, à qual ainda me dedico hoje em dia, em paralelo com a Cozinha com a Alma. Portanto,
mas estava bem na vida, vamos dizer assim, para que ficou com uma trabalheira? Quando se lançou a fazer a Cozinha com a Alma?
Sim, eu tinha tido já uma oportunidade também de fazer um projeto, mas tinha os meus filhos muito pequenos. Eu, na altura, pensei que não podia ir ajudar os outros e deixar de ajudar os meus. E, portanto, achei que não era o timing certo. Quando surgiu a oportunidade da Cozinha com a Alma, os meus filhos já estavam noutra idade, reuni a família, expliquei que ia estar menos disponível, que não precisava da aprovação da família, porque no fundo não precisava que me autorizassem, mas gostava que embarcassem de alguma forma e que aceitassem esta minha decisão. Portanto, foi muito bom senti-los comigo no barco e pronto, e lá estamos no nosso barco, que foi crescendo.
Também ajudam?
Não, ajudam noutros projetos, têm as vidas deles e eu acho que é importante mantermos as coisas. Mas quando preciso, estão sempre cá e são os primeiros a vir-se correr.
A Cristina sabe identificar o que é que lhe deu essa sua faceta de gostar tanto de ser voluntária? Foi certamente a educação que teve, imagino. Alguma sensibilidade especial? Porque há tanta gente que não, é isso que disse, não estão atentos nem agarram o momento, deixam passar, estão entretidos.
Pois fazem-me imensas vezes essa pergunta, eu tenho imensa dificuldade em responder. Muitas vezes respondo um bocadinho uma resposta... Porque sim, porque gosto, porque me faz bem. E às vezes eu não sei até que ponto temos que questionar tanto o porquê ir rebuscar. Eu acho que é importante é fazermos de coração, fazermos de... Enquanto que o fizemos sem esforço, eu acho que...
As coisas boas percebem-se logo, não é? Se faz bem é um bom critério já.
Pronto, exatamente, e sentir que também todas as pessoas que estão na Cozinha com a Alma se sentem aqui numa grande família, família que vai desde a pessoa que aqui trabalha, ao voluntário, à pessoa que é ajudada, este ambiente que se criou de pertença para todas estas pessoas acaba por nos envolver e achamos que não, sei, que não estamos a trabalhar, que no fundo estamos aqui a ajudar, a fazer, a construir, e fazer é muito bom.
Sabe que esta a nossa conversa decorre no âmbito de uma festa, que é a festa de São Martinho, que, coitado do santo, vamos dizer assim, é conhecida pelas aguapés e castanhas assadas e pouco mais, mas ele era um santo, sobretudo, porque foi muito generoso e dividiu uma capa que ele tinha com um pobre. No fundo, a Cristina é uma espécie de São Martinho contemporânea.
Eu não sei se ficava à chuva, mas... não, eu não me acho uma pessoa diferente. Eu acho que eu sou uma pessoa exatamente igual às outras. Tenho a sorte de ter tido esta oportunidade, que tenho a sorte de ter uma série de pessoas à minha volta que embarcaram nesta aventura. E, portanto, acho-me uma pessoa igual às outras e com vontade de fazer acontecer.
Os seus amigos da primeira hora ainda estão consigo ou, entretanto, tomaram outros caminhos?
Muitos estão, outros não. Mas eu acho que isso também faz parte dos percursos, faz parte... Acho que também é bom, às vezes, ver pessoas sair da Cozinha com a Alma para outra situação e perceber que a Cozinha com a Alma foi uma rampa de lançamento, foi uma formação. Também é bom saber e é bom deixar as pessoas ir e ter esta liberdade de aceitar as pessoas irem. Vão uns, vêm os outros, ninguém é insubstituível.
E a propósito disso e para o futuro, isto de certo modo, imagino, será como aos filhos, não é? Quer dizer, são seus e não são, porque depois têm vida própria e crescem, mas se está assim exponencialmente a crescer, se calhar ainda vai crescer mais e dar mais trabalho. Quando chega à casa ao fim do dia, o que é que pensa, que perspectiva é que tem?
Eu acho que é continuar a profissionalizar a equipa da Cozinha com Alma. À medida que vem o crescimento e se queremos crescer bem, tem que ser profissionalizando a equipa. Eu estarei sempre ligada de coração à Cozinha com Alma, isso não consigo, é difícil, mas eu acho que a Cozinha com Alma pode viver sem a minha presença diária e é saudável que assim aconteça.
A mesma alma, a alma é que sustenta tudo isto. Quem nos ouve e que vai ficar, os ouvintes, não é, que vão ficar curiosos por saber como é que podem ajudar, o que é que podem comprar, quer fazer um bocadinho, vamos dizer assim, de propaganda a esta sua obra?
A Cozinha com a Alma tem um slogan que é: ao comprar está a ajudar, porque de facto quem está a comprar está, no fundo, a financiar a pessoa que está a comprar ao lado exatamente a mesma refeição, só que enquanto com uma pessoa vai pagar 4 euros, a outra se calhar vai pagar 40 cêntimos pela mesma refeição. Portanto, só o facto de vir à loja, de alguma forma, estão-se a tornar parceiros da Cozinha com a Alma, porque é, no fundo, a clientela que financia 90% dos custos da operação da Cozinha com Alma. Isso já é ótimo, as pessoas virem à loja. Agora vem o Natal, Vamos ter a nossa campanha de Natal, temos a nossa ementa de Natal, vamos ter os nossos perus, vamos ter presentinhos de Natal, o chocolate quente, nossas areias, o doce de abóbora. E acho que cada vez mais faz sentido na sociedade atual as nossas ofertas serem dirigidas para consumíveis, coisas...
Sejam úteis.
É, que
em todos os sentidos.
Nos aqueçam a alma também, de alguma forma.
Obrigada, Cristina Bonton, por esta sua generosidade em conversar connosco aqui no Quartel-General de Cozinha com Alma. E obrigado pelo seu testemunho em plena festa de São Martinho, que também, no seu tempo, também foi suficientemente generoso. Ainda hoje é conhecido. Espero que aconteça o mesmo consigo daqui a muitos séculos. Boa noite.
Obrigada, Aura. Muito obrigada.